existantes.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 10:30 em Paris, 6:30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã de tempo parcialmente encoberto, 7 graus em Paris, em destaque nesta segunda-feira, 4 de novembro de 2024, na véspera de uma eleição histórica nos Estados Unidos, aumenta o temor que o republicano Donald Trump recuse uma eventual derrota para a democrata Kamala Harris, em ligeira vantagem em algumas pesquisas. Presidente pró-União Europeia é reeleita na Moldávia, após campanha marcada por interferências da Rússia. E uma erupção em um vulcão no leste da Indonésia deixa 10 mortos. Essas e outras notícias a seguir. Na véspera das eleições presidenciais americanas, o clima é tenso nos Estados Unidos pelo temor de contestação dos resultados caso Donald Trump seja derrotado por Kamala Harris. De 4 pesquisas analisadas pela mídia americana no fim de semana, 2 delas dão ligeira vantagem nas intenções de voto em nível nacional para a candidata democrata e 2 apontam os 2 concorrentes empatados. Neste último dia de campanha, Kamala Harris faz 3 comícios em cidades da Pensilvânia, um estado-chave para a definição do vencedor. O discurso de encerramento da vice-presidente democrata será na Filadélfia, onde um grande espetáculo terá participação da apresentadora Oprah Winfrey e apresentação da cantora Lady Gaga. Já o candidato republicano faz 4 comícios em 3 estados. Trump vai à Carolina do Norte, depois a 2 cidades da Pensilvânia e encerra a corrida no Michigan. No fim de semana, Trump voltou a dizer que a eleição está sendo novamente roubada. Vamos ouvir as informações da enviada especial da RFI aos Estados Unidos, Daniela Franco.
O próprio ex-presidente afirmou neste domingo, em um comício em Lititz, na Pensilvânia, que os democratas estão lutando muito para roubar votos. Trump também declarou que não deveria ter deixado a Casa Branca depois de perder as eleições em 2020. E disse acreditar que os resultados têm que obrigatoriamente sair na noite de terça, embora especialistas afirmem que, por conta da previsão de uma diferença muito pequena nos votos, a contagem dos boletins pode demorar vários dias. O movimento Stop the Steal, que em português quer dizer parem o roubo, que contestou a derrota de Trump há 4 anos, também voltou à ativa. Os integrantes desse movimento estão espalhando rumores, fake news e acusações sem provas, inundando as redes sociais americanas de denúncias de supostas irregularidades no voto antecipado. Mais de 75 milhões de eleitores já votaram por meio desse método. Temendo distúrbios no dia das eleições e depois, durante a contagem dos votos, as autoridades americanas instalaram barreiras de proteção em torno da Casa Branca, do Capitólio e da residência de Kamala Harris.
Caso aconteça um empate entre Harris e Trump no colégio eleitoral, segundo a Constituição americana, caberá à Câmara de Representantes designar o 47º presidente dos Estados Unidos, enquanto o Senado definirá o vice. A disputa eleitoral nas duas casas também está acirrada. Os republicanos visam a conquista do Senado, atualmente de maioria democrata, de 100 vagas no plenário. 34 senadores serão eleitos amanhã. Por outro lado, os democratas buscam a maioria na Câmara Baixa, onde os republicanos têm ligeira vantagem atualmente. Na véspera desta eleição histórica, os americanos lamentam a morte de Quincy Jones, uma lenda da música. O ex-produtor de Michael Jackson e Frank Sinatra faleceu nos Estados Unidos aos 91 anos. presidente da Moldávia, Maia Sandu, foi reeleita com 55% dos votos, derrotando no segundo turno o procurador Alexander Stoianoglu, apoiado pelos socialistas pró-Rússia. A economista de 52 anos comemorou a vitória.
A Moldávia enfrentou um ataque sem precedentes na história de toda a Europa. Houve dinheiro sujo, compra ilegal de votos e interferência no processo eleitoral por forças hostis de fora do país. Mas nosso povo se uniu e a liberdade e a cidadania venceram. A paz e a esperança de uma vida melhor triunfaram.
Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas durante a noite de domingo para segunda-feira numa série de ataques russos em Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia. Na Indonésia, a erupção de um vulcão na Ilha de Flores deixou pelo menos 10 mortos na última madrugada. Vamos ouvir as informações de Thaís Estivanin.
A erupção do vulcão Leotobi Lakilak começou pouco antes da meia-noite deste domingo. O vulcão está localizado na Ilha de Flores, que é bastante frequentada por turistas. A população precisou ser retirada de diversos vilarejos da região, atingidos pela lava e pelas cinzas. Imagens mostram as localidades cobertas por uma espessa camada de cinzas e outras em chamas. Casas de madeira pegaram fogo e o solo foi danificado pela lava. O aeroporto de Maumere, localizado a cerca de 60 quilômetros do vulcão, foi temporariamente fechado. A Agência de Vulcanologia da Indonésia também alertou que a chuva pode causar fluxos de lava e pediu aos moradores que usassem máscaras de proteção.
Como estava previsto, a Indonésia e a Rússia iniciaram nesta segunda-feira os primeiros exercícios navais conjuntos entre os dois países. A Indonésia adota uma política externa neutra, não toma partido na guerra entre Rússia e Ucrânia, nem se posiciona claramente na disputa comercial entre a China e os Estados Unidos, mas o novo presidente indonésio optou por fortalecer os laços com Moscou. Israel anunciou hoje que notificou as Nações Unidas sobre o cancelamento do acordo com a Agência da ONU de Apoio aos Refugiados Palestinos, depois que a medida foi aprovada pelo parlamento israelense há uma semana. Israel alega que funcionários da agência participaram do ataque do Hamas, que desencadeou a guerra em Gaza em 7 de outubro do ano passado. O ministro das Relações Exteriores israelense disse que a ajuda das Nações Unidas, que deixará de ser fornecida, será substituída pelos serviços humanitários de outras organizações não governamentais, sem entrar em detalhes. As operações de busca foram retomadas nesta segunda-feira na Espanha, 6 dias depois das inundações que causaram pelo menos 217 mortos. Há muitas pessoas ainda desaparecidas.